Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta 50ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 13ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores e saudar o público presente, bem como dizer que são todos bem-vindos a esta casa. Nesse momento, convido o vereador Francisco Turcato para que faça a leitura bíblica.
Como provar os homens? Quando se sacode a sujeira, só ficam os refúgios. Assim, permanentemente, o pensamento do homem. A fornalha experimenta e jaras os olheiros. A prova dos homens justos, o cuidado aplicado em uma árvore mostra seu fruto. Assim, a palavra manifesta-se o que vai no coração do homem. Não louveis um homem antes que ele esteja falando, pois assim se experimentam os seres humanos. Palavras do Senhor.
Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, proponho que seja dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Os vereadores que concordam, não se manifeste, caso haja contrário que se manifeste. Coloco a ata em discussão. Aprovada, então, a dispensa da leitura. Coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário, vereador Matheus Perlim, para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 579 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta casa legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 2191 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Pelo projeto de lei em questão, estamos propondo a contratação temporária de 2 operários de máquina pelo prazo determinado de até 6 meses, com a possibilidade de prorrogação visando suprir a carência em decorrência da ausência de profissionais da área disponível no quadro de cargos de provimento efetivo dos servidores públicos municipais. Além disso, nas últimas semanas, o município de Pejuçara foi atingido por vastas precipitações meteorológicas, o que por si só já acarreta danos nas estradas do interior, somando a isso o vasto fluxo de transporte escolar e dos caminhões que realizam a coleta de leite nas propriedades rurais também danifica as estradas, as quais necessitaram de reparos pela equipe da Secretaria de Obras. Por fim, mas não menos importante, alude-se que no último concurso ofertado pelo município havia previsão de 3 vagas para o cargo de operador de máquinas. Entretanto, obtivemos apenas 1 candidato aprovado para o cargo, sendo que o mesmo foi nomeado, contudo não assumiu o cargo. Solicitamos a aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência, visando não deixar descoberta a Secretaria de Obras até o momento da nomeação de servidor público efetivo, em decorrência do certame público, sendo que esperamos que a matéria seja objeto de aprovação, manifestando nossas cordiais saudações. Gabinete do Prefeito Municipal, em 4 de abril de 2022, Flaviana Brandenburg Basso. Mensagem número 580 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores e demais edis, com fulcro no artigo 103 da 11ª Resolução número 109 de 26 de dezembro de 2019, o Poder Executivo Municipal solicita esta agrégia Casa Legislativa retirada da pauta do projeto de lei número 2189 de 28 de março de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio para repasse no valor de R$50 mil, à Associação Hospitalar Rio Branco de Pejuçara, tendo em vista a necessidade de avaliar aspectos técnicos administrativos. Desde já manifestamos nossas cordiais saudações. Gabinete da Prefeita Municipal, em 6 de abril de 2022, Flaviana Brandenburg Basso. Despacho do Presidente. Tendo em vista a cientificação do trânsito em julgado do processo de contas do Prefeito Municipal dos Prefeitos Substitutos relativo ao exercício de 2019, determino ou dou ciência da divulgação da conclusão do parecer prévio elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado, inclusive a ser efetivada por meios eletrônicos, desde já encaminho o presente parecer prévio para a Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas para a devida instrução conforme previsto na sessão 8ª do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Pejuçara, 7 de abril de 2022, Serineu José Mantovani, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Parecer prévio número 20.839, processo de contas do governo aos administradores do Executivo Municipal de Pejuçara referente ao exercício de 2019. 19, inexistência de falhas, parecer favorável. Mensagem número 581 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta casa legislativa o projeto de lei número 2.192, que autoriza o Poder Executivo a efetuar contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária excepcional ao interesse público. Pelo projeto em questão, estamos solicitando autorização legislativa visando a contratação temporária de 2 profissionais médicos para a Secretaria Municipal de Saúde possa atender todas as suas demandas na ESF municipais e na ambulância municipal, o que garantirá pleno atendimento à população, inclusive em caráter emergencial. Ressaltamos solicitamos aos nobres edis que a aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência, posto que se faz necessária a manutenção dos servidores prestados pelo Poder Executivo Municipal à coletividade, por se tratar de funcionamento inadiável de um serviço público essencial, saúde, e para que a ausência da profissional não acarrete nenhum tipo de prejuízo à saúde da população, requer-se aos ilustres que, se for o entendimento da vossa senhorias, seja o projeto aprovado. Gabinete da Prefeita Municipal, em 7 de abril de 2022, Flaviana Brandenburg Basso. Indicação número 1 de 2022. Vereador que presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais, indica ao Poder Executivo que seja incluído no calendário de eventos do município a semana orientação profissional para o primeiro emprego a ser realizado anualmente em uma data a combinar. Justificativa. Presente indicação visa possibilitar aos jovens o acesso às orientações e esclarecimentos sobre as profissões e o mercado de trabalho, proporcionando qualificação e conhecimento, facilitando as escolhas profissionais na etapa da busca do primeiro emprego, sendo que um jovem qualificado é capaz de assumir responsabilidades que o mercado exige. Acredita que a programação poderá ser bem proveitosa não só para estudantes e jovens, mas também a toda a comunidade que tem interesse de participar. Sugiro ainda a realização de palestras, parcerias com instituições, ensino cursos técnicos, universidades, uma possível feira das profissões nas escolas. Sala das sessões, 6 de abril de 2022, Bruno Lorenzoni, PP. Ao excelentíssimo senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal. Moção de apoio. A Câmara Municipal de Vereadores de Pejuçara, através da iniciativa do vereador Matheus Ilane Perlin, nos termos do artigo 109, primeiro do Regimento Interno da Câmara Municipal, apresenta a moção de apoio à tramitação e aprovação do projeto de lei número 3.723 de 2019, que altera a lei número 10.826 do Instituto do Desarmamento de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, bem como sobre o Sistema Nacional de Armas. O presente projeto que tramita no Senado Federal tem como objetivo permitir o porte de armas para mais categorias, já que atualmente o porte é permitido apenas para categorias profissionais descritas no Instituto do Desarmamento, tais como militares das Forças Armadas, policiais e guardas prisionais. O projeto visa o porte para caçadores e colecionadores registrados juntos ao Comando do Exército. A mudança busca adequar a legislação às necessidades e ao direito dos cidadãos que pretendem e estejam habilitados a possuir ou portar arma de fogo para garantir a sua legítima defesa, de seus familiares, de sua propriedade e de terceiros. Com a aprovação do projeto, os órgãos de segurança pública ficarão dispensados de autorização do Comando do Exército para adquirir armas de fogo ou uso restrito, como pistola de alta repetição de tiros ou munição de maior impacto. A medida beneficia 10 órgãos, como polícias federais, rodoviárias e estaduais, a Força Nacional de Segurança Pública, as guardas municipais e os gabinetes de segurança institucionais da Presidência da República. O texto considerará ainda prazo de 2 anos a partir da entrada em vigor da lei para que proprietários de armas de fogo sem registros possam buscar a regularização junto à Polícia Federal. O dono da arma será dispensado do pagamento de taxas, mas terá que apresentar documento de identificação pessoal e comprovante de residência fixa, acompanhados de nota fiscal de compra ou comprovação da origem lícita da arma de fogo. Considerando os fatos mencionados, solicito o apoio dos demais colegas para aprovação da presente moção e normal prosseguimento. Sala das sessões, 6 de abril de 2022, Matheus Ilane Perlin, vereador MDB. São estas as matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador Maurício? Não. Vereador Francisco? Não, senhor. Vereador Daniel? Vereador Bruno? vereador Francisco, vereador João, vereador Adriano, vereador Sirineu. Não há inscritos para o pequeno expediente.
Convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador João, vereador Francisco, vereador Bruno, vereador Daniel, vereador Francisco, vereador Maurício, vereador Adriano. Há inscritos.
Com a palavra, vereador Bruno Lorenzoni.
Meu boa noite a todos, senhor presidente Sirineu, os demais colegas vereadores, as assessoras, a Bruna e a Roberta. Então, primeiramente, eu gostaria de começar uma moção de pesar ao falecimento da dona Lídia Busatti, aí, mãe do ex-prefeito Eduardo, aí, também da Elisete, minha colega, trabalho muitos anos, seu Edgar aí, e os demais familiares. Aí. Triste perda desta partida aí desta pessoa que deixou os familiares enlutados. Gostaria também de falar da minha indicação número 1 de 2022, qual que seja incluído aí no calendário de eventos do município, né? A semana de orientação profissional para o primeiro emprego a ser realizado aí no município, pois vejo de suma importância este quesito, né? Não só pela parte aí do município e pelo executivo, assim, mas também pelas escolas. Acreditaria que, digamos que seria uma matéria futuramente a ser implementada nas próprias escolas, né? Pois a gente sabe a importância que tem desse primeiro emprego, não só de jovens, adolescentes, mas também pessoal mais de idade que começa a trabalhar depois de um certo período. A gente sabe que existem várias matérias hoje na escola, que muitas não são levadas a sério pelos alunos, e dentre muitas também, acredito, uma opinião minha, que muito pouco aproveitada, né? Algumas matérias aí que são importantes, né? Mas de quantas e quantos alunos um vai ocupar um futuro aí nessa matéria? Vamos citar um exemplo, uma matéria de inglês, por exemplo, né? Acredito que pouco aproveitada, não que não seja importante, né? Mas então, digamos, com uma indicação assim um pouco diferente, né? Para preparar um jovem para o trabalho. Então, acredito que esse seja um assunto aí o qual será proveitoso e praticamente aproveitado por todos os jovens, né? Que muitos começam no trabalho sem um mínimo conhecimento, né? De como se comportar no trabalho aí e pecando em algumas coisas, né? Então, acredito que seria um tema levado muito a sério e que irá trazer melhores condições no trabalho, tanto para as empresas, quem contrata, mas também para os jovens, né? Que poderão começar aí, digamos, com conhecimento um pouco maior aí. Então, gostaria que fosse implementado algum tema similar, né? Como comentei em palestras, alguns temas parecidos, ou até mesmo seria mais interessante ainda em escolas, que seria levado adiante, né? Como uma matéria. Então, acredito que seria bem proveitosa aí até para as próprios adolescentes e também para as empresas que contratam. Então, também falando um pouco dos projetos que irão para a votação e qual vamos analisar, né? O 2191, então, que se trata de contratação de dois operadores de máquinas, né? Então, mediante aí, ausência de na área disponível no quadro, né? Então, agora que a gente sabe, começa o período de safra aí e também com as chuvas que vem acontecendo com frequência, então, muito importante aí essa manutenção das estradas, o qual é sempre cobrado, né? Acredito que dos setores mais cobrados aí pelo município aí, com certeza as estradas, então, que vem aí acrescentar e ajudar, né? Já sou favorável, mas vamos analisar nas comissões. E também a contratação de dois médicos, né? O qual sempre teve o total apoio desta casa e continua tendo o nosso apoio, o meu apoio, né? Como cuidar da saúde dos nossos munícipes aí de Pejuçara, já tenho o meu voto com certeza favorável, mas vamos analisar aí com mais cuidado e votaremos nas comissões. Então, de momento, seria isso, senhor presidente. Lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Francisco Luiz Rui.
Boa noite. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, comunidade de Pejuçara que vai nos prestigiar então pela Rádio Pejuçara. Vamos analisar esses dois projetos que adentraram hoje essa casa. Vou comentar sobre a liberação então do uso de máscaras conforme os estabelecimentos comerciais aí, que foi liberado hoje pelo Poder Executivo. Então, todos os estabelecimentos comerciais aí vão poder optar se querem liberar o espaço privado então para os clientes adentrarem ao recinto sem uso de máscara ou com máscara. Então vai caber a cada lojista e a cada comerciante esta opção, né? O único local obrigatório por lei então é as instituições de saúde, né? O hospital e o posto de saúde. Gostaria de parabenizar aí toda a equipe do do Colégio Municipal aí pelo excelente risoto servido aí no último sábado. A equipe mais uma vez surpreendeu a todos. Parabéns a todos envolvidos, então, um excelente evento. E vamos nos preparar, então, para uma conversa com o Poder Executivo aí sobre o dia do município que se aproxima aí. Algumas ideias estão sendo traçadas. Vamos, os nobres colegas aí, quem puder entrar em contato com os setores responsáveis e da prefeitura para pensarmos em conjunto nas ações que serão tomadas, né? Seria de bom grado. Acredito eu. Sobre o concurso público também, estive na parte da manhã e à tarde vistoriando então os colégios onde foram aplicadas as provas e conversei com alguns concurseiros lá, com alguns candidatos, todos se queixaram do elevado grau de dificuldade das provas. E então provavelmente teremos alguns cargos que não serão preenchidos, né, devido a uma exigência aí no edital que foi feito em 2019, se não me engano, de um quantitativo mínimo para algumas matérias específicas. Então já vamos cobrar aí conjuntamente do Poder Executivo uma resposta rápida aí para que, se não forem todas as vagas preenchidas, para que possa ser realizado um novo concurso em breve, né, para evitar que essa contratação temporária se perpetue. Que seja mandado, assim como pediu o vereador Bruno, a moção de pesar, então, para a família Busatti, né, pela perda que tiveram. E quanto aos demais projetos que tramitam na casa, serão todos analisados pela nossa comissão, então, composta pelo vereador Bruno, vereador Maurício e eu. Vamos analisar a todos e ver se, provavelmente na semana que vem, alguns irão à votação já, né? Vamos analisar todos e ver o que nos cabe. Seria isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador Maurício Mioso.
Boa noite a todos. Saudar o nosso presidente Cirineu, em seu nome, todos os colegas vereadores, a Roberta e a Bruna, que nos assessoram nessa noite. Então, os projetos que entraram essa noite, e mais, acho que, se não me engano, dois da semana passada, um foi retirado de pauta, né? E iremos analisar, então, amanhã em nossa comissão pela parte da manhã. Sobre o evento de sábado à tarde, não pude me fazer presente, então, né? A reabertura das atividades dos grupos de terceira idade no Salão Paroquial. Fomos muito bem representados essa casa pelo vereador Adriano e a assessora Roberta. Então, agradecer pela presença deles. E a gente sabe da importância, né, desses grupos têm devido ao tempo, né, que ficaram aí praticamente suspensas, né, as atividades da terceira idade devido à pandemia. Acredito que é algo muito importante para os nossos grupos de terceira idade. Falando em grupo de terceira idade, há poucos dias eu andei conversando com a fisioterapeuta aqui da prefeitura, a Franciele. Até ela me questionou a respeito do centro do idoso, né? Que ele não está sendo usado, né, por devido a alguns problemas, né, se não me engano, na estrutura do prédio, não na estrutura, na verdade, na cobertura, né, muitas goteiras e alguns problemas. Então, já que está sendo voltado, estão voltando as atividades aí, que a gente peça, né, uma atenção maior da administração, porque aquele espaço, eu trabalhei naquele espaço com os grupos de terceira idade, e a gente sabe o quanto é importante aquele espaço para as atividades, não só da terceira idade, né, mas como palestras e tudo mais. Então, a gente faz um pedido para a administração aí que logo aí se resolva esses problemas aí desse prédio do centro do idoso. Sobre a indicação do colega Bruno, favorável também, acho que é muito importante, né, esse olhar do vereador, né, nessas questões. Então, tem meu apoio. Sobre a moção aí do vereador Matheus, tem total meu apoio também. Acredito que é um tema delicado, né, de se tratar, mas eu sou favorável que arma ela tem que ficar na mão de quem tem capacidade, de quem foi instruído, de quem fez o treinamento, não na mão de bandido. Então, acredito que a pessoa que estiver preparada, estiver psicologicamente preparada, foi treinada para ter uma arma de fogo, eu sou a favor que ela tenha em casa para a sua legítima defesa e a proteção da sua família. Então, tem meu apoio, colega vereador Matheus. A respeito do esporte, a gente gostaria de parabenizar em nome do colega vereador Cirineu, né, que faz parte do Esporte Clube Avenida, pelo, mais uma vez, né, organização aí de uma Copa Master, né, que foi muito bem disputada aí, com equipes fortes aí da nossa região. Infelizmente, a Avenida não conseguiu, né, o título, mas foi no detalhe, né, então se Deus quiser, aí nos próximos aí, a equipe perusalense consiga ganhar esse título. Mas a gente parabeniza, a gente sabe o quanto o envolvimento do Avenida nessa Copa, o quanto da correria, o quanto tem que se dedicar, né? A todos, então, da entidade, parabéns. Só tem aí a engrandecer mais o esporte perusalense por essa, mais esse evento que movimentou as noites e ontem à tarde aí a cidade de Pejuçara. Falando um pouco sobre o esporte também, a respeito da organização do Interbairros, do Interioriano e o Master do Futsal, estive conversando com alguns responsáveis por equipes e também com o colega e amigo aí, Ismael, e ele, né, a gente conversando, mas o quanto é difícil, né, fazer esporte em Pejuçara. A gente sabe que está sendo organizado, como foi organizado o campeonato de campo, né, mas parece que as pessoas não aprendem, né, que existem regras a serem cumpridas, e todo campeonato que é organizado a nível de futebol, né, não só de campo, parece que sempre tem que dar problema. Se não me engano, agora vai ser criado um STJD do município de Pejuçara aí com as agremiações, né? Então vai chegar um tempo que não vai existir mais nada, né, de competição, vai ter que ficar aí apenas em amistosos, porque as pessoas estão sempre querendo burlar, querendo trapacear. Então um simples campeonato, né, de bairros e interior, mas sempre tem os espertos aí querendo se trapacear ou fazer alguma coisa que vai levar vantagem no futuro. Então a gente tem que parar com essa disputa aí. Antes de começar as competições já tem uma disputa interna, né? Então a gente fica triste, né? Porque a gente sabe o quanto a administração vem investindo no esporte, o quanto é difícil organizar um campeonato como esse. Então, por picuinhas aí, quando eu ver, não sai mais um campeonato em Pejuçara, porque eu sei que tá dando problema também. E que esse conselho, esse STJD que está sendo criado para o futuro campeonato de campo, né? Se não me engano, que as pessoas que assumam esse compromisso, primeiro, que as pessoas que estejam à frente de cada entidade, que tenham um bom senso para criar uma liga, ou se vai ser criada uma liga, alguma coisa assim, e que todos, né, possam fazer da melhor forma possível, e que, Deus quiser, saia o nosso campeonato aí em 2023 do futebol de campo. Seria isso então, presidente Leda, vou a palavra.
Passo a palavra ao vereador Adriano.
Boa noite a todos, ao presidente da Câmara e aos demais colegas. Então, a Bruna e a Roberta, que estão nos assessorando, eu queria começar a falar sobre a abertura da programação do grupo de idosos. Eu nunca tinha participado, e dizer para vocês que é gratificante para os colegas ou para a sociedade tu ir lá e ver essas pessoas com mais idade estar lá feliz, alegre, dançando, brincando, interagindo entre eles. Isso foi uma oportunidade única que eu nunca tinha vivido. Vivi com meu pai, com a minha mãe em casa, um tempo que eles permaneceram com nós, mas é gratificante. E dizer que a Câmara de Vereadores, como eu disse para uns idosos lá, está à disposição de todos eles aqui, de todo e qualquer grupo de idosos. Parece que são dois ou três grupos, mas no convívio é um só, né? Pejuçara é um só. Só tem um grupo lá de um lado, outro do outro, de cá, eles se dividem assim. Quanto ao centro do idoso, que o colega dela comentou, eu quero só expor, não é uma... que a prefeita falou nisso lá, então eu quero deixar claro, você falou, de repente os colegas também não estavam, que vai ser reestruturada a cobertura, já tem pronto para fazer agora, já é para estar, não sei se tem certeza se vão começar ou já começaram a mexer. Então, de 300 a 400 mil reais vai custar essa cobertura, que todo mundo sabe que choveu, não é culpa de administrador, é culpa dessas empresas que se contratam, não terminam, não fazem um serviço bem feito. Então, vai ser estruturado embaixo, segundo a prefeita, né? E em cima, a parte de baixo ali vão fazer oficina. E então, esse dinheiro que eu estou falando, que ela comentou, é para investimento no centro do idoso. Isso é só para deixar claro. E a piscina também dos idosos ali, também essa semana acaba o processo com a empresa, então já vai procurar outra empresa para momentaneamente, é o momento que liberar os papéis, e também vai para a reforma, vai ser terminado. É, problema de estrutura, de alguma coisa ali, vai ser resolvido com outra empresa, que essa empresa que foi, ela veio uma vez, ele chama, ela vem, faz umas coisinhas e vai embora, né? É coisa de empresa, né? Pra não perder, mas como eles entraram o judicial, o processo aqui, então eles vão acabar eliminando esse contrato. Também queria parabenizar o Sport Clube Avenida, ao colega Serineu, que faz parte desse grupo. Eu fui assistir uns jogos lá, um belo campeonato, rápido, mas bem organizado, que só tem a ganhar o município, né? Então, que os times se organizem, que a gente consiga fazer um campeonato municipal aqui, porque é bonito de ver o futebol bem organizado, e organizado por um time. O CMD ajudou, mas um time conseguiu organizar. Então, 6-7 times a gente não conseguiu fazer, entrar num acordo, né? Ou por indiferenças não saiu o campeonato. E jogou gente de fora, jogou gente de tudo que é lugar e ficou bonito. Parabenizar o Misto, que foi campeão, o Misto de Panambi, que é de Panambi, mas a gente conhece todo o pessoal, né? Então, fica o meu parabéns para todos eles. Sobre o Avenida, fui procurado pelo senhor Jones Mastella, e vou deixar aqui o pedido dele como amigo dele, que dia 1º de maio vem os veteranos do Grêmio. E nisso ele pediu, se algum vereador quiser ajudar o Sport Clube Avenida a trazer esses atletas, os veteranos do Grêmio, ele está buscando apoio para esse. Fica o pedido aos vereadores aí, aos colegas que quiser colaborar. Tem o colega Serineu, que eu acho que deixa para ele, que ele faz a parte. E queria comentar uma viagem que eu fiz representando a Câmara de Vereadores, não sei se os colegas sabiam, eu, o Matheus e o colega Maurício, a Passo Fundo na inauguração do aeroporto. Mas não estou falando isso porque é politicagem, bolsonarismo ou não. Eu só fui lá e achei bonito isso daí, tá? É uma coisa que eu também nunca tinha participado. Então isso é regional, não é porque foi lá ou não. Isso traz benefícios para o município, sendo qualquer um que fosse o presidente, se fosse convidado eu iria igual, só para deixar claro que isso não foi a intenção de ir visitar e ter o prazer de ver esse movimento lá, tá? Quanto aos projetos da 2.191 dos operadores, sou favorável sempre, a gente sabe que dá demanda que precisa, teve concurso, a gente não sabe quantos passou, quantos vão querer vir, então eu sou favorável assim, porque precisamos de estradas, precisamos que ande o serviço no interior, então sou favorável a esse projeto. 2.192 dos médicos, favorável também, não tenho restrições nenhuma aos projetos. Quanto ao uso de máscaras, ele é municipal, esse decreto, não é estado, então ele é facultativo. Quem que usar máscara usa, e quem não, e quem se sentir à vontade sem máscara, não precisa usar. Eu, no caso meu, eu vou usar, particularmente quando sair vou usar. Até minha filha perguntou hoje, pai, o que eu faço? Eu disse, usa, se tu acha que é pra tua saúde, tu usa. Mas não sou contra o decreto, sou a favor também, que tem que começar a mudar, temos que, a vida segue. Eu só queria deixar um agradecimento da semana passada, quanto eu não falei, como eu sempre fiz, aos pedidos de providência sou favorável, tá? Dessa semana também um agradecimento ao Dr. Pedro Vistefalen do PP, pela dedicação com Pejussara, não importa se é saúde, se é outros, ele traz recursos para Pejussara, falando como vereador. Espero que a população veja, não partidariamente, teve deputados aí que fizeram mais votos e nunca tiveram em Pejussara, a não ser para buscar votos, não é? Eu estou falando para a população que entenda isso, que vota em quem ajuda o município, tanto, sem partido nenhum, olhem bem quem traz e deem o apoio nessas a essas pessoas aí, que nós não precisamos de gente que venha buscar voto aqui e nunca mais apareça. Nós precisamos desse aí, o Nix, tanto o PMDB que traz, Peronde. Então, não é só o do colega Sirineu aqui que vai trazer também para o caminhódromo, essas coisas. Isso, o Bom Gás. Então, essas pessoas que vocês têm que olhar, que tragam recursos para Pejuçara. Ao pedido do colega Matheus, de moção de apoio, eu sou favorável. Tá? Essa é a minha opinião, certo? Sem contestar a opinião dos colegas. E dizer que sou favorável ao teu pedido, certo? Conte comigo. Eu queria aproveitar a moção do vereador Bruno também, a família Busatti aí, e a família Rodrigues da Silva, que perdeu o Valmir, que vem ser meu tio, irmão de meu pai. Né? Foi, eu acho que um dia antes. Então eu queria deixar a moção de pesar também a eles, porque eles ficaram aqui quase a vida inteira, foram embora a Panambi lá por motivos particulares e até então permanecem lá. E a família também, a moção de pesar, a família Moura, do amigo Luciano Moura, que perdeu a Luciana, a irmã dele, a semana passada, tá bom? Isso, era isso, senhor presidente, ele devolva a palavra.
Recebo a palavra e passo a presidência para mim poder me manifestar nessa tribuna.
Recebo a presidência e lhe concedo a palavra.
Novamente, minha saudação aos colegas vereadores e às assessoras, também a Bruna e a Roberta, e aos ouvintes da Rádio Pejuçara que certamente nos escutam este grande expediente aqui da Câmara de Vereadores. Primeiramente, quero agradecer ao colega vereador Adriano por representar esta casa no início das atividades, abertura das atividades dos grupos de terceira idade, e que bom que ele gostou e foi bem representada a Câmara, e sem dúvida é, né, uma atividade que vem sendo desenvolvida há muitos anos e bem importante para a qualidade de vida, para que as pessoas permaneçam ativas e tenham mais uma oportunidade, né, dentro da comunidade de poder vivenciar momentos bons e tantos outros, né, além do cuidado com a saúde, a prevenção, o lazer e, enfim, o desenvolvimento é de talentos em tantas atividades que são feitas nesses grupos. E eu também, agora a gente já, pela idade, está chegando próximo, né, de poder também participar, né, desses grupos, né, quem sabe a gente vai estar aí daqui a alguns anos juntos, né, também, e espero com saúde e condições, né, poder viver ainda mais um tempo e participar e atuar, então, nesses grupos. Nós também gostaria de agradecer a manifestação dos colegas aí pela parabenização aí pelo campeonato Master, né, a Copa Master de Regional que aconteceu lá no campo do Esporte Clube Avenida, e também agradecer aos organizadores, especialmente o pessoal lá do Avenida, e que com a parceria do CMD e o Ismael, principalmente, que esteve presente lá acompanhando e atuando então na organização desse campeonato regional. E aí, como já foi falado pelos colegas, demonstra que é possível, sim, a organização, e pode haver alguma crítica, pode haver falhas, e eu acredito que isso é natural também, não vai existir nada que possa agradar a todos de forma totalmente perfeita, mas também eu acho que esse é o exemplo que fica, como já foi levantado, para que a gente possa desenvolver esse campeonato que está sendo organizado de futsal pelo CMD, e a partir daí também pensar em campeonatos de campo municipal, porque eu vejo assim, ó, nós temos problemas, sim, tivemos, mas também nós temos muitos pontos positivos aqui em Pejuçara nos campeonatos que já desenvolvemos e que muitos municípios aí da região consideram até tem uma certa referência, né, pela qualidade, enfim, pelo público, pela forma com que se organiza, né, os campeonatos, se organizou e foram vários anos aí, muitos campeonatos assim desse nível. E acredito que a gente tem condições, sim, nós precisamos evoluir, precisamos crescer cada vez mais, temos capacidade, temos condições e vamos desenvolver isso. Porque o que a gente percebeu ali no campeonato de veteranos e sentimos na nossa equipe, da qual eu sou mais torcedor e apoiador ali junto, mas que vários atletas atletas lesionados, né? Muitos que, por falta de ter essa preparação, esse segmento, né, de jogos, de atividade, enfim, né, que poderiam acontecer com outras atividades, com outras formas, né, de incentivo para que as pessoas permaneçam em atividade e aí nesses campeonatos continuam, então, apenas desenvolvendo de uma forma um pouco mais exigida, talvez, né, de melhor qualidade, mas que isso siga algo que possa ajudar, então, para a sua vida pessoal, para a sua saúde e especialmente para o público, né, que a gente viu todas as noites, ou a maioria delas, com grande público, né, assistindo. É uma pena que a gente acabou atrasando um pouco, tivesse acontecido mais no início do ano, mas também tinha a pandemia, teria dificuldade, mas aí umas noites um pouco frias, alguns problemas de chuva, né, que acabaram diminuindo um pouco. Mas a participação do público de Pejuçara e da região, inclusive, com os times aí, foi muito bom. Então a gente fica feliz de ver o que aconteceu lá e as pessoas, a grande maioria, elogiando, vendo os aspectos positivos que aconteceram. Então, que bom. E a própria equipe do Avenida, no primeiro campeonato que teve antes da pandemia, acho que uns 2 anos atrás, não classificou, estava entre as últimas equipes, né? Já chegamos ao vice-campeonato, foi um grande avanço. E esperamos que possa se melhorar mais e talvez numa próxima conseguir, que é o objetivo, sim, de ganhar a taça, né, de campeão. Mas também a participação, enfim, a integração, eu acho que o grupo, a amizade que teve com os atletas que vieram participar agora, que pela primeira vez estiveram unidos junto, a gente sentiu isso como algo muito positivo, né, essa amizade, essa união. E que bom, isso então é um aspecto, é o que mais motiva então a continuar e trabalhar para desenvolver outras atividades, assim como esse evento. Agora eu já tinha comentado na outra sessão, né, do dia 1º de maio, reforço aqui o que o colega vereador Adriano falou, né, que é trazer os veteranos do Grêmio Esportivo de Porto Alegre. Então que a gente possa fazer um evento aí que a comunidade toda possa participar, e não só municipal, mas regional, e que é um desafio grande, sim. Tem um custo todo, tem um trabalho para ser feito, né, de preparação, mas vale a pena. Eu acho que são esses eventos aí que marcam as pessoas que gostam, né, do futebol e gostam do esporte e poder, então, criar essas oportunidades, que são raras. Certamente não é assim todo ano, todo curto período assim que possa, eles possam ser trazidos, né, para o nosso município. Então, em relação aos projetos de lei ainda, estão entrando hoje, né, dois projetos de lei, que um é da contratação de operadores de máquina, né, que vão para as comissões, e mais o processo também de contratação de médico, né? E os demais processos estão aí, os projetos estão indo para as comissões também durante a semana. Vai haver, então, a reunião, a avaliação, e certamente depois virão para o plenário para a votação. Eu tenho um outro assunto que eu vou levantar hoje também. Nós estamos já planejando há algum tempo a transmissão. Aliás, isso já é uma das indicações aí dos tribunais de contas, que haja transmissão, né, da sessão da Câmara direta para a comunidade. Nós temos hoje a transmissão de parte dela pela rádio, para Jussara, não é a transmissão direta, mas é apenas repassamos, né, e no caso ela é reproduzida, né, pela rádio. E a gente pretende fazer pelo Facebook. Então estamos encaminhando aí com a empresa, a contratação do trabalho de apoio, de preparação. Inclusive nós aqui precisamos nos organizar também, gostaríamos que a gente já coloque para os colegas que a gente possa fazer da melhor maneira possível, ser uma forma mais transparente de poder então levar para a nossa comunidade, para quem quiser acompanhar aquilo que é debatido, aquilo que é tratado dentro das sessões da Câmara aqui nas segundas-feiras à noite. Então, isso já, em breve, a gente pretende organizar e garantir, então, condições, né, que a gente possa fazer essa transmissão também. E aí, para encerrar, em relação ao concurso público também, a prova que aconteceu no domingo, esperamos que as vagas, né, sejam preenchidas, mas também sabemos que é o melhor, para mim é o melhor caminho ainda, melhor forma que a administração tem de contratar e não depender de toda semana praticamente. Nós estamos aqui aprovando os contratos temporários, emergenciais, em função de que não há muito tempo não se realiza esse concurso, e aí atrasou em função da pandemia e tudo mais, mas que a gente possa, então, agora realizar e, se for necessário, refazer em alguns setores, se não houver aprovação. E acredito e espero que haja pessoas suficientes, pelo menos, para preencher as vagas, porque são muitas pessoas que procuram. Que procuram e que fazem, que têm feito essas provas, e que nós possamos ter pessoas aí qualificadas para poder assumir, poder se qualificar ainda melhor dentro dos setores aí do seu trabalho, que é uma previsão, né, de um trabalho mais permanente, pelo menos a longo prazo, e que elas possam desenvolver então depois com cada vez mais qualidade a sua função dentro do nosso Poder Executivo. Seria isso, senhor vice-presidente, lhe devolvo a palavra.
Lhe devolvo a presidência.
Não havendo mais oradores no grande expediente, convido então para que a gente dê seguimento, não suspenda, não faça o intervalo regimental, e daí de imediato então convido o secretário para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Temos o balancete de despesa de março de 2022.
Está em discussão o balancete de despesa do Poder Legislativo do mês de março de 2022. Coloco em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Balancete do mês de março de 2022, aprovado por unanimidade.
Não há mais matérias a serem votadas, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador Maurício, vereador Francisco, vereador Daniel, vereador Bruno, vereador Francisco, vereador João, vereador Adriano, vereador Cirineu.
Com a palavra, o vereador Matheus.
Uma boa noite, senhor presidente, os demais parlamentares que aqui estão, e ao público que nos prestigia pela rádio. Primeiramente, então, eu gostaria de comentar, como o vereador Adriano, que comentou sobre a nossa viagem a Passo Fundo, eu, ele, o vereador Maurício, uma grande experiência para ver toda a comitiva do presidente, seus ministros, várias pessoas, vários parlamentares, muitas conversas também, tudo isso que é importante e para ver como funciona o sistema e prestigiar, como eu digo. Às vezes a gente tem que prestigiar essas coisas, assim, como está perto, assim. E, como eu sempre digo, quem não é visto não é lembrado, né? Outra coisa que eu gostaria de comentar aqui sobre o futebol de Pejuçara, o esporte, que eu sempre apoio o esporte. Como é bonito esses eventos, assim, quanta gente de Pejuçara ali que reuniu um esporte saudável, tantas pessoas ali, famílias. Tudo isso que movimenta o nosso município, né? E sempre sou favorável ao esporte, que é o que move todos nós. E também não poderia deixar passar aqui sobre comentar a minha moção de apoio ao projeto de lei dos CACs, que vai no Senado em breve, que é para o porte dos caçadores e colecionadores, para deixar bem claro aqui para a população pejuçarense. Entrará em votação na semana que vem aqui a moção de apoio. Várias cidades fizeram a moção de apoio. Também gostaria de dizer que nos últimos anos a criminalidade diminuiu. E você não vai parar a criminalidade com o Instituto do Desarmamento. Por que, que um bandido pode ter porte de arma e o trabalhador não pode ter os seus direitos de defesa? O Instituto do Desarmamento só vai só tirar os direitos da população. Só o direito do povo. Por isso eu fiz esta moção de apoio aqui. Muito obrigado, senhor presidente, eu devolvo a palavra.
Não havendo mais oradores, gostaria de comunicar então que a reunião da comissão da COJUR será na terça-feira, dia 12 de abril, às 11 horas e 30 minutos, e a reunião da comissão da COFOR na quinta-feira, também então às 11 horas e 30 minutos, dia 14 de abril. E não havendo mais oradores, gostaria de agradecer a presença de todos, comunicar então que a próxima sessão será no dia 18 de abril de 2022, às 19 horas. Declaro encerrada esta sessão ordinária.